Professor Carlos Eduardo.
Eu vou ficar um pouquinho na questão do financiamento. Nós temos que fazer uma comparação aqui. Nós temos um bolo. E o que o novo PNE propõe é que mais pessoas venham dividir esse bolo que nós temos para fatiar. É mais ou menos o que aconteceu no Fundeb. A demanda de necessidades impostas pelo texto do novo PNE é grande, é gigantesca. Mas o bolo está desse tamanho. Não vai dar certo. Vai haver algum problema. Desculpa a comparação, mas é de uma forma bastante clara, é isso que acontece. Se nós analisarmos o que aconteceu na última década e fomos analisar investimento público em educação atrelado ao PIB, nós vamos ver que o maior esforço feito ao longo da década foi de estados, mas sobretudo de municípios. Os municípios cresceram o seu investimento atrelado em educação na ordem de 40%, enquanto o governo federal não chegou a 20%, ou quase alcançou 20%. Ou nós vamos ter dinheiro novo na educação e, sobretudo, dinheiro novo do ente federado chamado União, ou um novo Plano Nacional de Educação vai, infelizmente, alimentar frustrações, porque nós não vamos dar conta dessa demanda. A Cecília começou a citar alguns números que são bastante importantes e, recentemente, eu até retomo aqui um estudo feito pela Undime Nacional e que me parece que em breve deverá ser publicado, o que efetivamente os municípios estão gastando hoje para ofertar educação infantil, ensino fundamental, séries iniciais, finais, campo e urbano. E certamente os valores hoje investidos são muito maiores do que a remuneração das matrículas pelo Fundeb. Por exemplo, o caso da educação em tempo integral. Como são 18 variações entre os fatores de ponderação do Fundeb, nós não vamos conseguir ofertar educação de tempo integral. Eu não estou falando nem escola, eu estou falando de educação em tempo integral. O modelo construído para o Campo Grande e em outros municípios existe também é maravilhoso. Esta articulação pedagógica, esta infraestrutura, a formação dos professores é maravilhoso. Mas eu estou falando apenas de educação em tempo integral. Nós não vamos conseguir oferecer educação em tempo integral com um percentual apenas de 30% a mais do que é previsto hoje no Fundeb e com o tamanho do dinheiro atual. Não dá, não tem como. Isso é muito claro. Então é preciso, sim, dinheiro novo. E aí existe a possibilidade de vinculação, não apenas de impostos, mas também de contribuições, o aumento da vinculação de impostos para estados e municípios, mas também para a União, a aplicação de talvez pelo menos 50% do Fundo Social do Pré-Sal em educação e com uma observação importante aqui. A tarefa dos estados e dos municípios nessa arrancada inicial do Plano Nacional de Educação é muito grande, até por conta da Emenda Constitucional 59. Só que esses recursos não podem chegar lá no final, porque senão não vai dar conta agora. Então nós não podemos ter mais gente para comer o mesmo bolo, o mesmo tamanho do bolo. E também, para finalizar, o estudo feito pela campanha que construiu o CAC aponta que nas regiões de maior desigualdade nacional, hoje nós precisaríamos investir, ao contrário do que é hoje, senadora Marinoso, R$ 2.200 na média nacional para aluno de creche de 0 a 3 anos, nós precisaríamos investir nessas regiões com maior desigualdade R$ 6.400. R$ 6.400. A gente está muito longe. Nós precisamos, sim, de dinheiro novo na educação.
Eu tenho escrito o senador Mocha e a senadora Lidice. Senadora Lidice,
dá para fazer uma réplicazinha, senador?
Por favor, tem todo direito. Mas vamos deixar. O que ele acha de deixar a réplica para o final? Aí todos farão a réplica. Está bem?
Senador, é uma questão até de coerência. Eu vi muito pouco. Eu me inscrevi, mas eu vou abrir mão de questionar, porque eu não ouvi as palestras. E se vocês me permitirem, eu tenho, senador, professora Maria Cecília, nós demos aula junto, eu dei aula durante 15 anos, só uma observação, apenas para reflexão, não, acho que quem não assistiu não tem direito de questionar. Mas eu sou um daqueles professores, senador Cristóvão, que na minha época, que eu tenho 60 anos, não tinha professor de química e física. Os professores de química e física eram alunos ou do curso de engenharia ou de medicina. Eu sou médico. Então, era improvisado isso, né? Não sei se ainda é, mas sempre foi. E depois eu me tornei coordenador, diretor do curso do Colégio Dom Bosco lá. Senador, nós tínhamos 6 aulas de segunda a sábado, de 50 minutos. Eu vejo cada vez mais, os alunos cada vez mais chegam no curso superior, cada vez mais fracos, sem conteúdo. Eu acho que... E eu vejo o seguinte, o grande volume de financiamento ainda é para o curso superior. Acho que é uma inversão. Eu sei que é difícil mudar isso, mas eu acho que aí é que tem um grande problema. Quer dizer, um grande esforço dos impostos, eles estão indo para o curso superior. Aí eu pergunto, eu tenho uma filha que faz medicina. Ela fez o Colégio Bandeirantes em São Paulo para disputar uma vaga na USP. Porque hoje, para disputar uma vaga na USP ou numa grande faculdade, o aluno tem que ser de classe média ou média alta, porque senão ele não... Então, nós bancamos o ensino público exatamente para um segmento que talvez não precisasse, tinha condição de pagar as mensalidades. Eu acho que só apenas de uma observação de um modesto professor há muito tempo atrás, mas que vivenciou isso muito, sabe? Então, eu chegava no Colégio Dom Bosco e via aquilo. Nós preparávamos alunos, 48 alunos para a faculdade de medicina. A gente chegava a aprovar 40, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Então, eu acho que nós precisamos começar a discutir essa distorção. Se investe muito. Não estou dizendo que não precisa, acho que esse debate é um debate difícil, porque eles são muito articulados, e vai vir uma pressão muito grande que não pode tirar dinheiro da faculdade pública, tudo bem. Mas eu não sei se nós não estamos na hora de inverter e começar a preparar mais o ensino fundamental para que chegue os alunos mais preparados aí para fazer o curso superior. É só uma observação.
Essa simples observação me permite o direito de fazer também uma, já que o assunto deles foi outro. Eu estou totalmente de acordo que há uma inversão na medida que a gente privilegia a universidade, agora começou a privilegiar o ensino técnico e não privilegia o ensino fundamental. Só que esse privilegiamento não pode ser tirando dinheiro do superior para o de baixo. Tem que ser colocando mais dinheiro embaixo. Agora, fazer a escola igual para todos. Essa é que é a grande moralidade desse país. Duas, educação desigual e saúde desigual. Não há imoralidade em alguém ter um carro bonito e outro andar de ônibus. Não é imoral. É desconfortável, é injusto, talvez. Mas não há imoralidade em ter roupa bonita ou não ter roupa bonita. Mas é imoral viver ou morrer conforme ter ou não ter dinheiro. É imoral ter uma escola boa ou uma escola ruim, dependendo do dinheiro. Para isso, você precisa botar muito mais dinheiro embaixo e exigir muito mais dos que estão em cima. E só um recado no caso da sua filha, né? Vai ser médica também. É verdade que ela é de classe média ou médio superior, como os meus. Mas não é só ela que precisa ser médica, é o Brasil que precisa que ela seja médica.
Eu quero lhe dizer o seguinte, exatamente é isso daí. E não tem nada mais covarde nesse mundo do que você, uma criança nos 3 primeiros anos de vida, que ela é absolutamente indefesa, ela ser mal alentada, mal nutrida, porque ela não vai conseguir fazer os cálculos médios que precisa. Porque o sistema nervoso central, a formação dele nasce nos 3 primeiros anos de vida. Isso é uma covardia muito grande e que se pratica não só no Brasil, mas na metade desse planeta.
E aí o senhor trouxe um problema, aí sim o senhor trouxe um tema fundamental. A gente aqui discute a partir da idade escolar. A gente não percebe que a idade escolar é desde antes de nascer. Isso a gente costuma deixar de lado. E aí, duas mudanças estruturais na administração que eu defendo. Uma é separar, não vou nem perguntar o que eles acham, porque vão ser contra. Educação de base tem que ter um ministério próprio, e ensino superior, outro ministério. Enquanto forem misturados, é como o senhor disse, enquanto forem misturados, os universitários levam quase tudo. Porque eles têm força, eles têm unidade, eles têm tudo. E é o que tem acontecido. Cuba, França, muitos países, quase a maioria dos países é assim. e ter uma secretaria presidencial para a proteção da criança e do adolescente. A gente já fez para os negros, já fez para as mulheres, já fez para os índios, que é a FUNAI, já fez qual? Tem mais uma secretaria, dos jovens. A criança não faz. E o Conanda é contra o meu projeto que criaria isso. Por quê? Corporativismo acha que vai pedir... Aqui, não. Agnello, não. Eu criei no meu governo e ele agora voltou. Esqueceu de dizer, é verdade. Mas no meu governo tinha a Secretaria da Criança. Foi bom falar isso. E eu elogiei quando ele fez isso. Mas havia aqui, e a gente conseguiu tirar todo o menino da rua, porque tinha uma pessoa encarregada disso, a quem puxar a orelha. A presidenta Dilma não tem a quem puxar a orelha se ela chegar hoje de manhã e ler no jornal que estão morrendo crianças. Não tem. Ela vai ligar ou para a Polícia Federal, ou para o Ministério da Saúde, ou... mas uma pessoa focada não tem. Mas vou passar pedindo desculpas por esse diálogo, que eu acho que foi positivo. Senadora Leitz.
Não há nenhuma necessidade de desculpa, o senador chegou e está dando sua contribuição. É pena que nós não tenhamos mais senadores aqui para participar desse debate. Estão aqui os que estão interessados. Eu queria saudar essa discussão e, pelas intervenções todas, vejam bem, eu vim de um estado que aparece nos quadros aí, nos piores índices educacionais, embora alimente a contradição de ter sido a primeira experiência de escola de tempo integral do Brasil, de 1940, com Anísio Teixeira, secretário de Educação, criando o Colégio Carneiro Ribeiro, num bairro, à época, o mais populoso bairro do estado, da cidade de Salvador, do estado da Bahia, com a experiência das escolas classe, da escola clássica, uma experiência até hoje recordada por aqueles alunos que participaram dela. E nós estamos, de lá para cá, debatendo escola de tempo integral, com algumas idas e vindas, com as tentativas no Rio de Janeiro, que foram um pouco mais ousadas, mas voltando sempre ao mesmo tema, o conceito da escola de tempo integral, o custo da escola de tempo integral, e ampliando gradativamente a carga horária, mas sem fazer essa revolução. E acho que, pelo que se falou aqui, dois pontos me ficaram na cabeça. Primeiro, a questão do investimento na formação, na qualificação, na capacitação de professores. Ou nós fazemos uma mudança drástica na formação, na compreensão, na organização da carreira de professores no Brasil, ou não teremos como dar um salto de qualidade real. Porque o que nós estamos discutindo aqui é educação pública. Ao largo disso, acontece, como o senador destacou, uma educação paralela a isso, uma educação privada, que qualifica outros brasileiros e brasileiras na disputa do mercado de trabalho. E quanto menos nós conseguimos avançar aqui, mais distante fica o fosso entre os brasileiros e brasileiras das escolas públicas e os brasileiros e brasileiras das escolas privadas. Então, há uma desigualdade profunda. E a outra questão muito relacionada a essa também, que tem sido insistentemente colocada pelo professor Carlos Eduardo, que é a questão do financiamento. Eu creio que, dentre essas questões, nós precisaríamos colocar, o senhor Mozart, que vem do Nordeste, uma análise daquele quadro da educação no Brasil. O quadro do analfabetismo, ele mostra claramente também a existência de alguns Brasis. E não é possível pensar-se essa escola pública e esse modelo de escola pública sem relacionar a situação do Nordeste em especial e do Norte brasileiro. É preciso ter políticas desiguais para tratar os desiguais e financiamento desigual para tratar os desiguais. É preciso rever o Fundeb no sentido de garantir que a equalização do financiamento da escola pública do Norte e Nordeste possa ter uma priorização, possa receber um tipo de estímulo diferenciado. Senão, nós também não vamos alcançar as metas, porque vamos alcançar as metas apenas no Sul, Sudeste e no Centro-Oeste do Brasil. Então, eu creio que o Plano Nacional de Educação e a discussão que os senhores que são especialistas em educação, não é o meu caso, tem que travar, tem que ter um olhar voltado para a questão das desigualdades regionais no Brasil, para um financiamento diferenciado, para a busca de metas diferenciadas também. Porque se a escola e o custo do aluno é mais caro no Nordeste, nós temos que ver como realizá-lo, e não como esquecer isso e considerar um problema. Não é problema, é solução. Nós temos que dar a solução ao problema. E outra questão, para finalizar, é a relação entre os entes federados. Não é? Nós falamos de investimento em formação de professores, mas nós estamos falando de municípios que estão investindo, mas que não têm carreira, não têm formação. Os seus professores não têm essa qualificação. Muitos vivem do esforço missionário de alguns professores destacados naquele município. Então, às vezes, eu penso que o senador Cristóvão talvez tivesse razão na nacionalização de toda a rede pública de professores no Brasil. É uma ideia tão ousada que eu não tenho opinião formulada ou formada a respeito, mas... os professores, eu tive contato com os prefeitos do meu município, os prefeitos estão preocupados que o Fundeb garante dinheiro demais para ele pagar professor, o dinheiro vai todo para pagar professor e ele não tem recurso para fazer o resto da educação. Ele pensa num sentido diferente do nosso, porque ele está com um pepino na mão diário. O MEC, ou seja, o governo federal, tem dificuldade de pensar a educação básica porque ele não a realiza. Quem realiza são os municípios. Quem sente a dor, o calo no pé, é o prefeito. Este precisa ser ouvido na formação e na organização do Plano Nacional de Educação, com vistas a que mecanismo, de que forma nós vamos precisar fazer uma transformação profunda na educação para garantir que no município mais distante, lá da Bahia, em Cocos, eu tenha o professor. Porque... nós vamos discutir EJA, educação de jovens e adultos, quanto a nossa escola não consegue alfabetizar com 3 anos, com 4 anos. O menino sai da escola. Eu digo sempre, um menino que vem desde de um ano como o meu, como certamente dos senadores aqui, que desde de um ano e 8 meses, 2 anos estão na escolinha, chega na escola com 1 ano... ele já está com 5 anos, ele já está alfabetizado. Tem meninos da classe média que nem vão à escola para se alfabetizar. Os 5 anos eles se alfabetizam em casa, com contato. Agora, os nossos meninos vão para a escola pública, entram com 6 anos agora, antes com 7, e saem da escola pública sem conseguir, com 3, 4 anos, se alfabetizar. Esse é o desafio. O desafio do MEC é transformar isto. É fazer com que cada vez menos nós precisamos de EJA. Nós possamos ter a educação na escola, na escola básica, alfabetizando. E nós precisamos diminuir o tempo de educação. Precisamos formar professores alfabetizadores. Precisamos dar qualidade a isso. Esse é o desafio essencial ainda da escola no Brasil. Pública, conseguir que os nossos meninos de 7 anos saiam da escola alfabetizados em 1 ano, 2 anos, para que nós não precisemos discutir tanto a alfabetização e educação de jovens e adultos.